9h12, está aqui comigo no estúdio da CBN, Sérgio Moro. Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro e autor do livro Contra o Sistema da Corrupção, que será lançado em Maringá hoje, 19h, no Jardim. E nós vamos conversar com o autor do livro e também com o ex-juiz que esteve à frente da Lava Jato. A Lava Jato continua, mas o ex-ministro teve sua figura, sua imagem ligada à Lava Jato. Sérgio Moro, eu vou chamá-lo de doutor Sérgio Moro, porque eu sou jurista, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Pode me chamar de Sérgio ou de Moro, pode deixar o doutor para lá. Doutor, sempre que eu ouço, eu penso que eu estou com estetoscópio.
Autorizado, então vamos para Moro, né? E vamos, já que tem que falar com o ex-juiz, é com calma, ainda mais da Lava Jato, né? Então vamos lá. O senhor autorizou Moro. Livro, Contra o Sistema da Corrupção. O senhor fala de duas coisas, experiência à frente da Lava Jato, experiência no Ministério, né, da Justiça. Quais das duas experiências o senhor considera que foi mais significativa para que o senhor hoje seja um pré-candidato a presidente?
Olha, é difícil comparar as duas, porque foram experiências diferentes. Então, como juiz ali na Lava Jato, o meu papel era mais limitado, julgar os casos, mas acho que ali a história, de certa maneira, também foi feita, que a gente conseguiu acabar com, pelo menos durante o período que a Lava Jato vigorou, com aquele privilégio, que é o privilégio de roubar e não ser punido. Então, o que a gente viu, gente muito poderosa, né, Gilson? Quando que você viu um governador sendo preso no Brasil? Quando que você viu um presidente da Câmara sendo preso? Um ex-presidente da República? O dono da maior empreiteira do Brasil, o Odebrecht, foram julgados pelos crimes que cometeram e foram ali punidos. Então, foi um momento em que a lei prevaleceu no Brasil, que é algo... Não é trivial fazer isso no Brasil. No Ministério da Justiça, a gente fez coisas muito boas também. Eu tive que sair pelos motivos que já expliquei, né, muito. Uhum. Mas, assim, a gente conseguiu, por exemplo, reduzir a criminalidade violenta. Assassinatos caíram 22% em 2019, em comparação com 2018. A gente foi para cima do PCC. Né, ninguém tinha coragem de mexer lá com o PCC. Que estava encastelado em São Paulo, a gente tirou as lideranças e colocou em presídios federais. Então teve coisas muito boas, os programas que a gente criou ali. Infelizmente eu tive que sair, porque aquela parte que também era muito importante para mim, a consolidação do combate à corrupção, eu não tive o apoio e na verdade acabei sendo sabotado, né? Eu preferi sair. Mas eu deixo as duas experiências como muito gratificantes, apesar das suas... Ambas têm também as suas limitações.
Bom, o senhor é o pré-candidato à frente da Lava Jato. O senhor mandou, falou de governador, falou de dono da maior empreiteira, o senhor falou de ex-presidente, inclusive ex-presidente que vai concorrer, caso o senhor seja candidato à presidência da República, com o senhor.
Você é animado no debate.
O senhor vai participar de um debate com quem o senhor mandou prender e o senhor vai participar de um debate com quem o senhor pediu demissão antes de ser demitido, que é o Jair Bolsonaro. E o senhor faz uma série de inimigos nesse caminho, né? Aliados e também desafetos. Como é que o senhor vai gestar isso numa campanha... já que o senhor se coloca como terceira via, mas ela ainda não atingiu mais de 8% das pesquisas.
Nossas pesquisas nos apontam com dois dígitos, em torno de 10%, 11%. A gente está começando, né, Gilson? Nós estamos em março, nós temos até outubro. O que eu vejo mais hoje, as pessoas às vezes se resignando, vou ter que escolher entre Lula e Bolsonaro. Isso é falso. O brasileiro merece ter outras opções numa eleição. E é isso que a gente quer aqui apresentar. Uma proposta de verdadeira mudança no país. Como a gente fez lá na Lava Jato. Diziam, era impossível combater a corrupção. A gente fez. No Ministério da Justiça, é impossível você combater o crime organizado. A gente fez. Agora as pessoas falam, era impossível o Brasil voltar a crescer. A gente está preso há 30 anos nessa armadilha de baixo crescimento. Não tem emprego, a inflação está alta e as coisas só vão piorar. Esse é o pensamento da grande maioria, infelizmente, dos brasileiros hoje. O que a gente quer fazer com essa pré-candidatura é mostrar que eles estão errados, que existe sim uma possibilidade da gente avançar. Agora, não é apostando em erros do passado ou do presente. A gente tem que apostar, a gente tem que fazer uma escolha racional em cima de algo novo e projetos que modernizem o Brasil.
O senhor consolidou seu nome com a corrupção, mas o senhor tocou num ponto importante. Economia, política social... E tem duas coisas em relação aos dois candidatos que estão aí, que junto com o senhor tem um peso muito grande. Luiz Inácio Lula da Silva é tido como um presidente das políticas sociais. Jair Bolsonaro foi o presidente que se elegeu falando de liberdade econômica, falando de livre iniciativa, falando de privatização. Um propôs crescimento econômico, o outro uma política de atender a população. Hoje a gente tem desemprego, por mais que diminuiu, tá? Com carteira assinada não cresceu o suficiente, a gente tem uma pandemia que ainda está aí, que ainda não terminou. A gente tem uma crise internacional que já estava se processando e uma guerra, que depois eu ainda quero saber do senhor. O senhor tomaria a postura do presidente de não se envolver naquela guerra da Ucrânia, enfim. Mas vamos começar por aí. Como é que o senhor vai fazer política social e desenvolvimento econômico, reduzindo, por exemplo, Estado, iniciativa privada, gerando emprego e atendendo a população mais pobre?
Olha, você colocou muito bem. Não houve entrega, houve discurso. As políticas sociais ali, a gente sabe como o governo do PT acabou naquela grande recessão de 2015 e 2016. O governo hoje não entregou, não fez privatização, não fez as reformas. O Brasil hoje está estagnado economicamente. As pessoas estão sofrendo. Tem gente que a gente viu aquelas imagens na fila dos ossos. A gente sobrevivendo apenas por conta desse Auxílio Brasil. E aí, vai ser para sempre assim? Política tem que ser fomentar crescimento econômico para emprego, controlar a inflação. O que eu tenho mais ouvido é a reclamação das pessoas que têm perdido o poder de compra. Vai no supermercado, não consegue mais comprar o que comprava antes. Vai no posto de gasolina e leva um susto. O que a gente quer fazer? Recolocar o Brasil na trilha do crescimento econômico, para gerar emprego, para gerar renda. Como é que você faz isso no presente momento? Você tem que aliar responsabilidade social, ou seja, política social robusta mesmo. Tem esses Auxílio Brasil, Bolsa Família, mas a gente quer fazer algo mais. A gente quer fazer uma força-tarefa, né, para enfrentar as causas da pobreza no Brasil, tá? Que é mais do que simplesmente ficar pagando mês a mês para aliviar uma situação de pobreza.
Quais seriam essas causas da pobreza?
Olha, então vamos lá. Vamos ver mais ou menos o seguinte. Falando sobre programa de emprego. Uhum. Tá? A gente estava discutindo o nosso grupo de especialistas. A gente montou um grupo de especialistas para fazer o programa de governo. Daí a gente foi discutir o Pronatec, tá? Que foi feito lá atrás. Gastaram bilhões e foi um programa que teve baixa eficiência. A maior parte das pessoas que fizeram não conseguiram colocação dentro do mercado de trabalho. E aí a gente foi ver, mas atendia as pessoas mais pobres. Sabe o que exigiam do Pronatec, que me disseram, para minha surpresa? Ensino médio completo. Só podia fazer o Pronatec se você tivesse ensino médio completo. Agora, o cara que mais precisa, os mais pobres, aqueles mais vulneráveis, são pessoas que normalmente não terminam o ensino médio. Porque tem que sair da escola antes. Às vezes não termina nem o ensino fundamental. Então você tem que desenhar esses programas para colocar, procurar, para que as pessoas possam fazer treinamento profissional, curso técnico, que sejam ajustadas às demandas reais da sociedade. Então o que a gente quer criar? A gente quer criar essa força-tarefa nacional de erradicação da pobreza. A gente quer fazer com que essa força faça os serviços públicos chegarem naqueles que mais precisam. Às vezes tem um pai de família que quer trabalhar, quer um emprego, mas tem um problema de saúde. E aí ele vai no SUS e pega aquela fila, pega aquela burocracia, e ele nunca consegue o tratamento que ele precisa para se habilitar ao trabalho. Às vezes é uma mãe que tem um filho que quer colocar na creche, mas a comunidade dela, que é a mais carente da região, não tem a creche, porque por razões, às vezes, político-partidárias, construíram a creche em outro local. Ou tem uma creche, mas a creche não funciona. Ou seja, o que a gente tem que fazer é fazer chegar as políticas públicas, serviço de saúde, educação, de emprego, de assistência social, àqueles que mais precisam. Uhum. Então a gente vai criar essa força-tarefa lá em Brasília para coordenar os esforços nacionais, usando lá agentes de saúde da família, os agentes de assistência social que estão espalhados pelo Brasil nos conselhos regionais de assistência, empoderar e treinar essas pessoas para fazer chegar o que precisa para aqueles que mais precisam. Ou seja, vamos enfrentar as causas da pobreza e não apenas tentar resolver ali as consequências. Começa já em janeiro e paulatinamente a gente vai enfrentando esses problemas. Vamos fazer parcerias público-privadas, Gilson. Você já deve ter ouvido falar, né, certamente nessas organizações da sociedade civil, organizações sociais, sejam religiosas ou sejam laicas, que conseguem fazer um trabalho significativo e atendimento dos mais pobres, que às vezes o governo não consegue chegar. Então o que a gente tem que fazer? Pegar essas experiências e multiplicar. Fazer parceria pública e privada para chegar em quem mais precisa. Uhum. Aquela organização Amigos do Bem, uhum, que atende lá o pessoal do interior do Nordeste, faz um trabalho incrível. E o governo não consegue fazer a mesma coisa. Então vamos usar essas pessoas.
Transferir para essas ONGs, para essas iniciativas mais privadas, aquilo que seria uma função do próprio Estado.
Não, trabalhar em conjunto.
O Estado é sendo o grande orientador.
A gente tem que sair daquela dicotomia, né, público-privado. A gente tem que discutir assim, o que funciona. A gente tem que ser pragmático. É aquela velha frase do Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. Então assim, se funciona naquele local o governo, é o governo. Se funciona naquele local melhor uma organização da sociedade civil, de benemerência, ou caridade, ou coisa parecida, vai utilizar esse caminho.
Vou lhe colocar um desafio prático em relação a isso. A gente sabe que o Brasil é desigual. O senhor vem de uma região sul que tem potencial em relação a PIB, geração de emprego, muito diferente quando você vai para o norte e nordeste. O senhor está andando pelo país, passando por diversas regiões, o senhor está vendo essa diferença, o senhor conhece ela.
Claro.
E essas diferenças implicam muitas vezes uma formação política regional marcada por oligarquias, que o senhor já chegou a falar sobre isso algumas vezes em palestras do senhor. E algumas delas são velhos grupos políticos que comandam regiões onde essas políticas sociais são travadas exatamente por esses personagens políticos. E o senhor, quando assume o papel de um presidente da República, sabe que vai ter que enfrentá-los, quando vai ter que fazer pragmático. E no pragmático, a prática em algumas regiões filtradas por esse tipo de grupos que dominam regionalmente a política. Como é que você vai enfrentar isso?
Olha, exatamente por isso que vou colocar aqui, eu sou a pessoa certa para isso, porque eu já enfrentei isso. Na Lava Jato lá, como eu disse, diziam que era impossível combater a corrupção. A pressão foi incrível. E muitas vezes, desses mesmos grupos, dessas mesmas oligarquias, que se acostumaram sempre aqui no Brasil, que a regra é roubar, e não ser punido.
E elas estão no Congresso também, tem
mais deputados. Mas a gente foi para cima. E a gente foi para cima na Lava Jato. E a gente no Ministério da Justiça, a gente foi para cima. A gente não cedeu um palmo em relação a essas pessoas. Por isso que a gente precisa fazer uma série de reformas. Entre elas, Gilson, as coisas estão relacionadas. A gente precisa fazer um pacote ético no Congresso. Então vamos acabar com a reeleição para presidente da República. Isso facilita a aprovação das outras reformas.
Com 4 anos sem reeleição.
4 anos sem reeleição, valendo para o presidente em 2023.
Pergunta. O senhor lembra disso, o senhor estuda política brasileira. Tá? O senhor lembra. Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência dizendo que ia acabar com a reeleição, que não ia se reeleger, se criou a lei de reeleição. Lula falou disso. Bolsonaro disse, não vai ter reeleição. Agora está aí como pré-candidato à eleição.
Mas aqui é diferente, veja, a gente tá, não está dizendo que eu não vou ser candidato à reeleição, estou dizendo que a gente vai aprovar uma emenda constitucional para acabar com a reeleição em 2023. É escrito na pedra uma promessa, eu já tenho falado publicamente isso diversas vezes, e é a forma da gente conseguir aprovar outras reformas. Porque o que acontece, que a gente percebe no Congresso, muitas vezes você tem resistência a algumas propostas boas, que vem do Poder Executivo, porque o Congresso tem medo que a aprovação daquilo cacife o presidente à reeleição. Então, quando você coloca, tira a reeleição da jogada, isso também diminui a tensão no ambiente político, facilita. Mas não é só isso que a gente quer fazer, não. Fim do foro privilegiado para todo mundo, inclusive presidente da República. É outro compromisso escrito na pedra. Foro privilegiado é privilégio de autoridade de político em relação ao cidadão comum. Chega de tratar o político e a autoridade como alguém superior ao cidadão comum. E se é para romper essas oligarquias, né, vamos fazer o seguinte, ninguém quer perseguir ninguém. Agora, quem faz coisa errada não pode ter privilégio de não ser punido quando fez coisa errada.
O senhor fala que é pragmático e tem tido atitudes na sua vida como juiz que demonstraram esse pragmatismo. Mas eu vou colocar uma questão bastante pragmática para o senhor. Eu queria que o senhor se posicionasse em relação a isso. Fernando Henrique Cardoso governou com o Centrão. Luiz Inácio Lula da Silva governou com o Centrão. Dilma Rousseff, no segundo mandato, quando rompeu com o Centrão, caiu. Jair Bolsonaro disse que jamais faria isso, governou com o Centrão. O senhor vai governar como?
Não. Política é arte do diálogo. Você conversa, não tem problema nenhum. Acho que você tem que partilhar poder, inclusive, para você formar uma maioria no Congresso. Agora, é preciso ter liderança clara, projeto e você tem que ter princípios e valores que você não vai ultrapassar. Tá? Se for para fazer mensalão, se for para fazer petrolão, se for para fazer rachadinha ou esse tal do orçamento secreto, aí não contem comigo, porque realmente não quero fazer isso. Mas vou te colocar o seguinte também. Esses governos fizeram tudo isso. E a gente chegou aonde no Brasil? O Brasil está voando? Né? Porque às vezes eu ouço algumas indagações nesse sentido e eu fico com a impressão assim, você vai subornar o Congresso para governar? Não, não vou subornar o Congresso para governar. Agora eu vejo que quem subornou, a pretexto de ter governabilidade, fez um péssimo trabalho. Porque o Brasil está parado, não cresce há 30 anos. Então não existe uma escolha entre honestidade e crescimento econômico. Porque se houvesse, se a desonestidade gerasse crescimento econômico, o Brasil tinha 3 vezes o PIB da China. E a gente, no fundo, está estagnado. Então a gente precisa fazer algo diferente. Dialogar sim, partilhar poder. Tem muita gente boa no Congresso. A gente tem os nossos candidatos aqui, os pré-candidatos. Tem o senador Álvaro Dias, que está para reeleição. A gente tem agora o Deltan Dallagnol, que está colocando o seu nome para deputado federal. A gente quer ter uma nova política, sim. E agora a gente está... Mas não vai violar essas barreiras éticas ou vai violar o Código Penal para governar. Isso a gente não vai fazer. E eu tenho uma vantagem aqui, Gilson. Eu não tenho rabo preso. Porque o grande problema de alguma dessas pessoas é que elas chegam para conversar com Centrão, com algum desses políticos fisiológicos, e eles chegam com o rabo preso, refém já de uma situação de problemas legais que eles tiveram no passado. E aí fica aquela impressão que como é que você vai governar? Como é que você vai poder se impor se você tem esse telhado de vidro lá atrás? Não consegue.
Duas coisas. O crescimento econômico nesses 30 anos, de certa forma, o país mudou muito. Nos últimos 30 anos, nós avançamos em algumas questões economicamente e estruturalmente. Em outras, não tanto, principalmente aquelas que envolvem questões sociais. E aí eu queria que o senhor fizesse uma colocação que eu acho que está todo mundo muito curioso para saber. Existe uma campanha política que vai ocorrer a partir de agora, e já está ocorrendo, que nós vamos ter tensões e vamos ter posturas, às vezes, mais... de críticas mais profundas, eu não vou querer usar extremismo, mas de posicionamentos mais extremos. Inclusive, a gente sabe que o senhor vai enfrentar, e já coloquei isso no começo da nossa conversa, duas pessoas de quem o senhor é desafeto. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que, neste momento, estão nas pesquisas à frente do senhor. Qual é a tática para se vencer Lula e Bolsonaro? Essa é a primeira pergunta. E, segundo, como comprovar e mostrar de que se vai fazer o bem sem ter que optar por um dos dois e fazer a coisa certa sendo a terceira via e o senhor se colocando como terceira via?
Olha, eu só vou antes discordar da parte do crescimento econômico. Sim, tem nichos de prosperidade no país, né? Não é tudo terra arrasada. Tem um Brasil todo que dá certo por aí. Agora, se a gente for comparar o que o mundo cresceu e o que o Brasil cresceu, inclusive a gente comparar o nosso crescimento com os nossos vizinhos da América Latina, com algumas exceções, o Brasil está ficando para trás na corrida mundial. Tá? Então a gente está perdendo oportunidades. E o mundo hoje está ficando cada vez mais estável. Depois eu até quero ter um espaço para falar sobre a questão da guerra lá.
Ah, isso eu quero fazer. Não, quero fazer. Isso. Nós chegamos ao fim ainda.
Agora, assim, a sua pergunta. Eu tenho uma coisa a meu favor, eu tenho a verdade. Tanto do que aconteceu, como em relação ao que a gente quer fazer. E o que a gente quer prometer, sim, né, ao brasileiro... É que você vai ter planejamento, você vai ter dedicação, você vai ter esforço e vai ter gente que não foge dos desafios. E com compromisso também, da gente sempre fazer a coisa certa. Tá? E a gente quer fazer que esse país volte aos trilhos para crescer, para ter emprego, para ter renda, mas a gente quer fazer isso de uma maneira honesta. A gente quer também algo, Gilson, a gente precisa pacificar o país. Chega dessas brigas. Né? Hoje você vê muita gente dentro da família, na mesa de jantar, um brigando por um mito, suposto mito, outro brigando por uma suposta ideia, e a gente sabe, muitas vezes, baseado em mentiras. Então, o que a gente quer? Primeiro, dizer a verdade para as pessoas, tá? Que a vida não é fácil, que você tem que trabalhar duro, você tem que estudar, e o governo pode te ajudar. Não vai resolver todos os seus problemas, mas um governo que tome as decisões corretas e faça as políticas públicas certas, pode ajudar muito o Brasil a voltar a crescer e gerar emprego e gerar renda para as pessoas. Do outro lado, a gente quer parar com essa briga, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho basicamente me defendido muitas vezes desses ataques, mas a gente não tem adotado uma postura ofensiva em relação a esses dois extremos. Uhum. Eu acho que o brasileiro não está interessado mais nisso, de ficar brigando. Ele quer soluções para o país e é o que a gente pretende oferecer.
Vou falar da guerra agora. Nós tivemos aí a invasão da Rússia na Ucrânia, o mundo se sensibilizou com os ucranianos. Nós aqui no Paraná, estado do qual é o seu estado natal, temos a maior colônia ucraniana no país, né? A Pucarana, aqui perto, inclusive, tem comunidade ucraniana. O mundo inteiro lutando contra as medidas russas de invasão. E o presidente da República colocou que não quer criar nenhum tipo de opção. Ficar neutro, entre aspas, né? Mas foi visitar Putin. Sua postura, o senhor é a favor da invasão russa? O senhor ficaria do lado da Ucrânia? Acho que o Brasil tem que participar de um boicote à Rússia. O senhor visitaria Putin?
Não, esse é um dos exemplos das coisas que estão erradas no país. Isso é muito claro. Olha, o Brasil tem uma tradição de não alinhamento. Foi assim na Guerra Fria. Ele tentava evitar, embora a gente tinha muito mais ligação ali com os Estados Unidos do que com a União Soviética, a gente tinha uma tradição de não alinhamento. Tá? Agora você tem uma situação clara que a Rússia invade um outro país, a Ucrânia. Então, uma clara violação do direito internacional, da soberania de um país. A gente vai concordar com uma guerra de conquista? Ou para a colocação de um governo fantoche lá na Ucrânia? Ou a gente vai concordar com esse sofrimento do povo ucraniano que está sendo bombardeado? Não tem como. Então, esse é um daqueles casos que o Brasil tem que assumir uma posição clara de condenação à guerra e de condenação ao culpado pela guerra, que é a Rússia. Então não tem meio termo. O que eu tenho visto, e aqui eu vou pedir desculpas, mas não é uma crítica pessoal, mas é uma reflexão. Nem Lula, nem Bolsonaro emitiram qualquer declaração de condenação à Rússia, de reprovação à invasão da Ucrânia. O que você tem no máximo são declarações genéricas contra a guerra. Mas aqui você tem um agressor e você tem uma vítima. Então o Brasil, nesse caso, teria que se posicionar claramente, condenando a guerra e pedindo respeito à soberania da Ucrânia.
E participando de boicotes, inclusive, rompendo compra de insumos, por exemplo, para o agronegócio russo. Bem,
primeiro, ninguém está defendendo que o Brasil se envolva na guerra mandando tropa, né? Nada disso. Não, ninguém está fazendo isso. Uhum. Ninguém quer a Terceira Guerra Mundial.
Mas o boicote econômico, será que seria uma coisa que...
Eu acho que é uma coisa que poderia ser estudada, inclusive. Poderia ser avaliada, né? Aí nós temos que analisar as consequências disso, né, para o Brasil, quais seriam as consequências aqui internas. Mas é algo que poderia eventualmente ser avaliado. Uhum. Agora, o ponto fundamental, tá, é uma posição clara. E aí tem que ser do presidente, porque quem fala pelo país é o presidente, uma posição clara de condenação à invasão da Ucrânia pela Rússia. Aquela viagem foi uma coisa assim, totalmente errada. Eu me manifestei até na época, olha, não é pessoal, não tem nenhum problema pessoal contra Lula, contra Bolsonaro, mas a gente não pode deixar de criticar uma situação dessa. Não é só pela comunidade ucraniana, que é grande aqui no Brasil, mas é uma questão de humanidade, né? Uma questão de direito internacional. Uhum. Imagina se nós fôssemos o país atacado, nós íamos querer também ter essa solidariedade internacional. E agora, o Brasil assumindo essa posição, tudo bem, ele deixa boas relações abertas lá com a Rússia, mas e as dificuldades diplomáticas que estão se gerando com outros países? Uhum. Como o Canadá, de onde a gente precisa fertilizantes para substituir as importações, com o próprio Estados Unidos, que tem sido um aliado fundamental do Brasil há muito tempo. Como é que fica essa animosidade que a gente está gerando?
A China, que é um aliado nosso também, os chineses estão do lado dos russos.
Vou te colocar um outro exemplo. Tratado Mercosul, União Europeia, que o Brasil assinou no começo desse governo. Está parado lá na Europa por questões envolvendo a Amazônia, principalmente. E agora, com o Brasil assumindo essa posição de, pelo menos o presidente, solidariedade à Rússia, né? O que vai acontecer com esse tratado? Alguém imagina que isso vai andar algum milímetro? Não, porque não adianta você ficar de bem com um país que está agredindo o outro e gerar todas essas outras dificuldades diplomáticas. Então, assim, não é a melhor política que está sendo adotada. E tem uma questão, só, Gil, só para terminar...
Eu tenho outra pergunta que tem que ser rápida.
É uma questão de julgamento moral, né? É uma questão simplesmente... Às vezes tem questões morais que transcendem qualquer outra coisa. E aqui é um país que está sendo invadido, um país que está sendo bombardeado, pessoas que estão morrendo lá, porque tem agressão de um outro que não... Tem até um contexto que o pessoal coloca, mas nada justifica uma invasão de um país pelo outro.
Bem rapidinho, estourei todo o tempo, estou atravessando o meu horário, mas... O senhor vai ficar no Podemos ou vai para o União Brasil? O União Brasil tem mais base para poder lançar uma candidatura a presidente com horário, com respaldo e recursos para isso. Primeira pergunta. E dizem até que o senhor não vai ser candidato a presidente, vai acabar ainda para o Senado mesmo no Paraná. Fato ou fake? Então vamos começar primeiro falando. União Brasil ou Podemos? Vai ficar no Podemos ou vai para o União Brasil?
Não, Podemos. Nós estamos... Veja, projeto de candidato à presidência, pré-candidato à presidência, não é um projeto de uma pessoa, não é um projeto de um partido. É um projeto maior, inclusive maior que o mundo político. Tem que envolver a sociedade. Tá? Então a gente está construindo alianças com outros partidos, com outros agentes políticos, com a sociedade, a partir do Podemos. Então é muito simples isso.
O Podemos só não sai?
Não devo sair do Podemos. Estou no Podemos, a gente está construindo essas alianças com outros partidos a partir do Podemos. Uhum, certo? Veja, a outra situação...
O senhor vai ser senador?
No final não, não tem nada disso. Isso aí é o pessoal que tem medo, né, da candidatura, porque tem muita gente que está satisfeita com essa polarização. Porque tem muita gente, veja, o próprio Centrão, que você falou. O Centrão estava com o Lula, está agora com o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro até colocou no centro ali do poder o Centrão. Então, a gente tem o político local aqui, acho que, como é que é o nome dele?
Ricardo Barros.
A gente sempre só lembra dele quando... tem problemas lá, mas enfim, ele estava lá no Lula, está agora no Bolsonaro, então assim, cadê a coerência política dessas pessoas? Agora, eles sabem que a gente dialoga com o Centrão depois, mas eles não vão estar dentro do governo assim, eles não vão estar mandando no governo como mandaram no Lula e como mandaram no Bolsonaro, então vai ser diferente. Aí ficam espalhando essas histórias que vai ser senador, que vai ser não sei o que, não. O nosso projeto é pré-candidato à presidência da República e alguém precisa falar a verdade em 2022. É simples assim e é você essa pessoa.
Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz, lança o livro hoje Contra o Sistema da Corrupção. O lançamento é às 7 horas no Jardino. Muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado. Quero convidar também todo mundo que possa ir. O lançamento 19 horas, como disse, no Jardino. Nesse livro eu conto histórias da minha carreira como juiz, como ministro, um pouco também de um background aí de infância, inclusive. E será um prazer tê-los lá. Muito obrigado aqui pela oportunidade.
Conversei com o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, falando sobre a pré-candidatura dele à presidência da República, vários temas, economia, sociedade, e o livro que ele vai lançar hoje às 7 horas da noite no Jardino, Contra o Sistema da Corrupção.